That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline am permis parkour. Parkour, parkour, parkour.
Parkour.
Podcast.
He's so sweet, I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao SodaCast 14. Eu sou o Jean, com o microfone novo.
Eu sou o Dudu e eu acabei de chegar de um treino de parkour. Rimou.
Eu sou o Alberto Brandão e voltei do taekwondo agora. Troquei porrada, tô aqui.
Eu sou o Wendy Leal e tô aqui porque todo parkourzeiro é nerd.
É isso aí. É, mais ou menos, né, cara? Porque, porra, a gente... Uma mensagem fácil que...
Sai do armário, já.
Eu não sou nerd, não. É, enfim.
Não. O Wendel
foi o único infeliz que achou a porra do easter egg. E pior que tava fácil, caralho. Mano, que puta que
Nossa,
pariu.
Nossa, moleza, velho.
Depois fala que pra cozeiro é nerd, mas caralho, ninguém achou essa merda, cara. É incrível.
Muito sem graça, véio, no sinal.
Nem
muito
todo nerd
graça.
É inteligente.
Ou quem achou não quis... Ou que achou, não quis participar, né?
É verdade.
Em consideração a mim, né? Em consideração a mim. Não, Dudu, vou zoar o Dudu.
Todos os easter eggs, desde o, sei lá, do 1, do SodaCast 1, são Dudu gay.
Caralho.
Uma homenagem a você, assim, uma porra. Prestação do meu carinho por você.
Eu fico tocado com essa demonstração de afeto brasiliense, espartano pra mim.
Você ficou tocado por mim, né?
Tá, vamos pro que interessa.
Tá, então não esquecem, por favor, pensem um pouquinho mais. Alguns perguntaram, ID3 é mensagem escondida? Não, ID3 é onde ficam armazenadas as informações da música do arquivo MP3. Então quando alguém fala ID3, é o artista, a banda, nome da música que tá embutido no arquivo MP3, que o seu tocador de MP3 mostra.
Muito então... engraçado foi porque um filho de Cristo teve a ideia de dizer que a mensagem secreta era ID3 de trás pra frente.
Caraca, não, essa foi genial. Essa foi genial.
Incrível essa. A mensagem é de.
E o Jean ainda disse que quando. Foi quando ele falou, anunciou o easter egg no podcast. Falou: olha, gente, olhem dentro do arquivo, olhem não sei onde. Tava na cara, velho. Era. Eu achei que seria básico.
Eu também achei.
Não, olhei o arquivo 2 dias depois da gravação.
Caralho.
E ninguém tinha achado.
Pois é, pessoal, não, é. Cara. É aquele ID3 escrito, não, né? Ninguém nem chegou no QR Code, cara. QR Code, pra quem não sabe, é um código de barras aí usado pra celulares. Mas tem como achar na internet algum programa que desdecodifique e a mensagem do QR Code. Então, baixem de novo o MP3 semana passada e olhem lá os comentários do arquivo MP3. Vão achar lá um link. Nesse link.
Caralho, você acha... vocês estão escondendo muito, então.
Não, não é muito.
Cara, não foi muito, foi simples.
Mas
eu
não,
dei
dessa
a
vez
dica
foi.
Na imagem, velho.
É, a imagem deu a dica ainda. Mas enfim, é isso aí. E também, vamos comentar também da maldição do SodaCast. É incrível, sempre que alguém tá preocupado com o horário, o filho da puta atrasa.
É o filho da puta que atrasa.
É, sempre. E começou com o Dudu falando, não, só posso estar horário porque eu tenho faculdade, a gente sempre chegava atrasado. Depois eu mandava e-mail, e aí, todo mundo no horário? E eu atrasava. Depois o Beto falou, não, vamos mudar horário também porque eu tenho que ir mais cedo, e atrasava. Depois o Venho Santias fala, pô, aqui é de madrugada, e atrasava também. Porra, tá foda isso aí, viu, cara?
Já aconteceu vezes de eu dormir e acordar com o Jean ligando pro meu celular. Ei, não vai gravar não, é? Eu com a cara toda amarrotada de sono.
Isso não
gravar,
aconteceu só uma vez, Dudu. Isso aconteceu umas 20 vezes, velho.
Detalhe,
olha,
né?
Que a gente só gravou 13.
Caralho, velho. Mas é que eu chego muito cansado do trabalho e perdi um horário. Tá, vamos embora.
Tá.
Chega de desculpa.
Só queria falar que também que essa semana eu fiquei meio puto que eu iniciei uma discussão, né? Um debate na Parkour Brasil. E ou eu tenho um problema muito grande de expressão, ou o pessoal inteiro tem um problema muito grande de interpretação de texto, porque é incrível. De 80 mensagens, acho que 2 responderam o que eu perguntei lá. É incrível como o pessoal não presta atenção, ou sei lá, bom, não sei, não vou falar sobre isso aí, senão fica bravo. Então vamos lá. Xingar os leitores se eu faço
isso
aí.
É igual jogador de futebol respondendo pergunta de repórter.
É tudo resposta básica, tosca, cara. Clichê, que saco.
Definido.
Ele fala rios, mas a pergunta que não quer calar, calma.
É, eu tô vendo isso acontecer muito agora nos programas eleitorais. Chama o candidato e diz: e aí, o senhor vai apoiar o trabalho que o seu sucessor tem feito com isso, isso e isso? Aí o cara fala de uma coisa totalmente nada a ver. Aí o repórter chega e diz assim: não, mas eu perguntei isso, isso e isso. Aí o candidato vai e fala nada a ver de novo. Fica fugindo do assunto, é foda, velho.
É tipo isso, mas enfim, mas isso não foi dissimulação, não. Foi pessoal que não tá prestando atenção, não sei, tá foda.
Vamos lá, as notícias da semana.
Nessas semanas. Empresa de tabaco é criticada por usar parkour em ação publicitária.
A ser é a nova Jabulani.
Gun Loco é o mais novo próximo jogo de tiro com parkour.
O grupo Parkour D vence promoção no Piauí.
Eu quero entender esse nome depois, hein?
Tá.
E a linha do tempo, que é a nova sessão do Pulo do Gato. E mais tarde vamos ter uma discussão também sobre a linha do tempo, sobre a definição do parkour e sobre por que o Dudu não para de rir, esse filho da peste.
Tô rindo por causa de você com toda da definição do parkour D aí. Eu fiquei, velho, eu pensei em tantas coisas.
Não, eu penso numa coisa assim, lógica e... sei lá, meio doida.
Ou parkour ao contrário, eu não sei, cara.
Isso, ler parkour ao contrário.
Parkour tá, ler, tá. Mas enfim.
Eu pensei em algo muito mais obsceno.
Então vamos lá, primeira notícia. Empresa de tabaco usa parkour em ação publicitária e é criticada. Acho que não tem muito o que falar sobre isso aí. Acontece que uma empresa na China de cigarro, não lembro o nome, veja no pulo do gato aí, usou um pessoal do parkour para divulgar uma ação dele junto com uma empresa beneficente que estava construindo escolas ou apoiando projetos sociais. Mas não deixa de ser uma publicidade com a marca de cigarro, porque tinha a marca de cigarro na camiseta pessoal, nos obstáculos, em tudo que é lugar.
Apesar do que, se eles estavam fazendo projetos sociais, tava até era um bom argumento para você, sei lá, chegar junto da ideia.
É. E isso que acontece é o seguinte, acontece que eles estavam usando o parkour, uma prática saudável, para promover uma coisa que não é saudável, que é cigarro, tabaco. E assim, é muito polêmica essa coisa de usar esportes ou coisas saudáveis, esportes, né? Promover esportes com marcas de cigarro, cerveja, eu acho, eu não sei. Inclusive no Brasil, há muito tempo, já não é permitido mais ter associação. Tanto que acho que no passado, na década de 90, teve uma puta corrida de aveu. Uma puta, assim, um evento gigantesco, assim, misturava, tinha helicóptero, sei lá, uma coisa gigante, não sei direito. Uma corrida de aventura com muitos elementos diferentes. Que, bom, enfim, depois não pôde mais ser feita porque a Marlboro foi proibida de promover essas coisas. E a minha pergunta é a seguinte, cara. Assim, nego foi lá por quê, entendeu? Não, pergunta retórica, né? Todo mundo sabe por que ele foi lá. Mas, inclusive, depois de postar a notícia, eu coloquei uma atualização lá embaixo, colocando uma rápida enquete que a Urban Free Flow fez na sua página no Facebook, perguntando pro pessoal aí qual o seu preço, sabe? Tipo, você faria? Uma coisa assim. E o que é bom, não pra meu espanto, mas como esperado, muita gente fala assim: ah, não, pô, nem pulo direito, se pagar qualquer coisa eu vou, entendeu? Outro respondia: ah, eu ia pra divulgação do parkour, aquela hipocrisia que a gente viu faz tempo.
Clássico.
E coisas do tipo. Então, essa foi a grande...
Não, problema. O problema, quando você fala disso no Brasil, é que as pessoas não têm ideia de quanto dinheiro você tá falando, né? Porque eu tive uma discussão dessa com o Andy, há um tempo atrás e tal, e aí ele falou: cara, quanto dinheiro você acha que é envolvido nisso? Ou, sei lá, 2, 3 mil dólares, 4 mil dólares, 20 mil dólares, que seja. Ele: cara, o Izzy comprou uma Ferrari. A gente não tá falando de pouco dinheiro, a gente tá falando de muito dinheiro. Então é muito fácil você acabar se rendendo a isso por 1 milhão, 2 milhões, que seja.
Deixa claro que, assim, a campanha gira dinheiro, mas o cara traseiro lá não ganha isso aí, não. Ganha os organizadores, os produtores, os caras da empresa cigarro.
Os agentes, por
sim, trás. Mas o Izzy ganhou a Ferrari, sacou?
Ele mas pagou o Izzy é empresário, Mercedes. Não é o traseiro.
O Izzy então, assim, é empresário.
Paga de traseiro, sacou?
De certa forma, trazendo pra nossa realidade, a gente teve um caso semelhante que aconteceu aqui no Rio, né? De um produtor que recebia rios de dinheiro e repassava para os como é que eu posso dizer, meu Deus?
Contratados, né?
Os contratados dele, os traceiros contratados, e repassavam quantidade mínima de dinheiro.
É aquele do nome engraçado, Sorrisinho.
Que parece o nome de remédio, né?
Parece
o nome de remédio, Sorrisinho.
Sorrisão.
Então, o que eu acho estranho nesse tipo de publicidade não é nem tanto o fato de de uma empresa associar uma coisa legal à marca dela. No caso, um esporte é uma marca de cigarro. Mas o fato dos próprios praticantes de, sei lá, sair do local que estão e apoiarem uma iniciativa dessa.
Mas eu duvido muito que os praticantes apoiem a iniciativa. Eles apoiam o dinheiro que eles receberam, certeza. Eu duvido. Isso, que
exatamente, assim, exatamente, exatamente.
Mas também tem a questão seguinte, aqui na China, cara, é uma pobreza filha da puta. Então, assim, o cara que não ganha porra nenhuma, o que aqueles caras que se matam na fábrica da Apple lá, e porque pro dinheiro do que eles receberem depois ir pra família, assim, sabe? Tipo, é o pessoal que qualquer R$1.000 lá é um rio de dinheiro.
Ah, com certeza.
Então, por mais que assim, eu sei que não é muito dinheiro que eles ganharam, tenho certeza absoluta que não foi muito dinheiro, mas mesmo assim, pouco dinheiro que eles ganham, pra eles vale muito mais do que pra gente. E mesmo no Brasil também, pô, tem gente que ganha, assim, tipo, pô, eu sou privilegiado, tive educação legal, tenho trabalho legal, não ganho mal. Mas muita gente no parkour, inclusive, pô, não trabalha ainda, ou não teve tantos privilégios que eu tive. Então é fácil entender porque alguém, sabe, porra, que nem acho que o Beto falou, por R$10.000, por R$10.000 eu resolveria meus problemas. Muita gente pensa assim, então assim, pô, R$10.000, vou fazer um eventinho lá, sair pra ir pra casa depois e pagar minhas contas.
Às vezes a pessoa tem até uma índole boa, né? Faz muita coisa pelo parkour, mas quando o dinheiro entra na jogada, que fala mais alto, diz, não, eu cedo espaço pra esse meu lado pra ganhar o dinheiro.
Infelizmente.
O lance é ser honesto, cara. Você vai... Vamos inverter a situação. Você pega um cara lá do Nordeste, o filho da puta não tem o que comer, não tem água na parada. Não tô falando o Dudu, não, porque o Dudu é nordestino playboy.
É, porra.
Toma no seu cu. Mas o nordestino lá que não tem... Meu irmão, não tem água, o bicho fudido. A única coisa que ele sabe fazer é pular e descalço. Ele não tem grana pra comprar um calende. Que, meu irmão, nada mais barato que um calende no mundo. É, vem no Fandangos aquela merda. E aí... O filho da puta não tem dinheiro,
cara,
pra nada.
Cara, que legal, cara, comprar Fandangos e ganhar um galente, cara.
Essa piada do Fandangos é minha, viu?
Aí tu chega pro cara e fala, meu irmão, seguinte, te dou R$15.000, R$15.000, pra tu juntar 7 brother, a gente monta uma estrutura lá, você pula ali umas 2 horas...
Se diverte pra caralho.
Se diverte pra caralho e, meu irmão, 15 pau, meu irmão. Você pensar que R$15.000 pode ser o dinheiro que o cara não vai conseguir juntar se ele trabalhar 10 anos, dependendo do caso, você vai questionar que o cara aceitou isso, vai dizer que ele é um vendido, ele é um hipócrita? Porra nenhuma, ele tá mais aqui certo. As pessoas têm que entender aonde que o calo aperta, sacou?
Claro.
Eu concordo em partes. Por exemplo, assim, acho que concordo que o cara, pô, precisa de dinheiro e tudo mais. Mas, primeiro, mesmo se fosse R$15.000, mas não é. É sempre metade, sempre bem menos que isso, e nunca a pessoa recusa, porque é dinheiro, sabe? Tipo, é R$1.000 que seja, cara, porra, R$1.000 já é o cara ganhando num ano, não sei.
Quando chega em mim, meu preço é altíssimo. As pessoas viram pra mim e falam, olha, aquele cara lá do interior da casa do cacete com nome japonês falou que faz por R$10. Aí eu falo, paciência, chama ele lá.
Chama ele, velho. Tá falando comigo por quê, então? Você acha que
é? Sacou? Tipo,
ele é barato. Você quer preço baixo, vai lá. Não, mas então, é o seguinte, cara, não é só dinheiro não, cara, acho que, porra, você tem que, sabe, tem que ter um, não sei, eu defendo muita coisa por trás do parkour, eu já recusei coisa por causa, por causa do meu ideal, assim, parkour, já é dinheiro, e acho que, sei lá, cara, acho que sua força é um teste na sua vida, entendeu?
Também acho.
É um teste pessoal, peraí, você prefere ganhar R$1.000 ou deixar de ganhar R$1.000 ou ir contra seus princípios pra ganhar um dinheirinho?
Mas aí se eu te falar, você quer uma Ferrari ou você quer fazer um propaganda de parkour com marca de cigarro?
Eu quero uma Ferrari, mas como assim? Não, eu quero uma Ferrari, mas se eu precisar fazer uma propaganda de parkour com marca de cigarro, provavelmente eu abriria uma Ferrari, não sei.
Cara, eu acho que quando a Ferrari bate na porta é diferente. Eu também digo de pronto que eu não aceitaria, mas eu imagino que quando, meu irmão, você vê ali, sei lá, 1,5 milhão batendo na porta... Sacou? Tipo, você não vai ganhar isso em vida. Você não vai receber essa grana em vida.
Deve ter preso do risco que tem de você, cara. Tipo, eu tô, sabe, trabalhando muito isso aí, sabe? Tentar, tipo, sei lá, acho que fortalecer minhas crenças, porque acho que isso é uma coisa que faz bem pra você mesmo, sabe?
Não, eu também acho. Eu também acredito que eu negaria, mas eu não sei como é que eu lidaria com uma pressão dessa. Eu nunca tive uma proposta milionária na minha vida.
Sabe? Com 1 milhão, você troca de país, troca de nome, troca de esporte, vai fazer outra coisa e fica...
Dudu,
tá vendo? Dudu. Olha o nordestino.
Dudu, por 1 milhão, você faria uma competição de parkour?
Caralho, não sei.
Sacou?
E Dudu é um cara muito íntegro, cara.
Sim, eu conheço. Aí, aí tá, Dudu, pensa no que dá pra comprar com 1 milhão.
Peraí, com 500 mil que seja, cara. 500 mil.
500
mil. Grana pra caralho, cara.
É foda, você vai pensar, você vai dormir com dor de cabeça.
É a chance de você mudar a sua vida toda. É um foda, sim, né? Que muda a sua vida.
Então, pensem nisso.
Eu seria muito hipócrita se eu dissesse que não aceitaria agora. Eu acho que só no momento eu acho que eu conseguiria pensar, pesar e...
É, ninguém pode falar que nunca aceitaria ou nunca aceitaria. Não, isso é uma coisa muito, muito complicada. Eu, muito. Assim, eu luto pra não aceitar, porque eu acho que vale muito mais a pena.
Eu luto pra acreditar que eu não aceitaria.
Eu já rejeitei coisas que eu queria, só que era de caráter bem menor do que isso.
Então, assim, é fácil rejeitar pouca coisa. Quer ver, rejeitar muita coisa, entendeu?
É igual a mulher, Marco. Queria marcar um evento comigo, furou a reunião. Liguei pra ele e falei, ó, é o seguinte, se não for no meu horário da próxima vez, você pode procurar outra pessoa. É óbvio que eu sei que ela não quer me pagar 1 milhão.
Não, por 1 milhão, eu vou na hora que ela quiser, cara. Não, mas enfim.
Vambora.
Vambora, passou.
Eu faço até podcast se ela quiser. Eu faço de graça. Eu pago pra fazer podcast. Isso que é
caralho. Todos nós, cara. Todos nós.
É foda.
Mas aí.
Próxima pergunta.
Tracê é o nome da nova Jabulani. Depois da bola lá que ele... Que foi?
Pronto, porra. Acabou. Era isso.
Não, tem uma coisa legal nessa notícia. Você assistiu o vídeo, se você assistiu o vídeo, em 1:32, dá pra ver umas travezinhas muito fodas que eles usam pra treinar futebol, lógico, e que dá pra fazer passada entre elas. Aquilo ali me deu a ideia de fazer mini corrimão pra casa. Me deu a ideia de fazer isso daí. Eu vou estudar como é que se faz um negócio daquele que fique fixo no chão. Vai ter que ir na passada. Legal.
Fala com o João Soter lá que ele é craque nisso. Ele já fez pra
ele casa, né?
Ele ainda usa uma mesa pronta.
Ele tem a metalúrgica em casa, né?
Tá, mas o Jean já fez isso naquelas estruturas lá de São Paulo.
Opa.
Só pra explicar então pro pessoal que não viu o post no Pulo do Gato. É uma bola que a Nike, se eu não me engano, tá criando, né?
Isso.
Uma Nike, exatamente. A Nike tá criando, que leva o nome de Tracê. O nome
é
da
Total
bola.
Tracê, algo assim.
Eu acho que é
Tracer,
assim. Né?
Total 90.
Eu acho que é inglês, hein?
Isso mesmo, é Total Tracer 90. É que a gente tá acostumado a falar Tracê, né? É o vício, né, cara?
É o vício. Tracer.
Chama Total 90 Tracer.
Isso.
É, tá, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, cara.
Fala.
Eu acho que isso volta pra gente lembrar qual é o objetivo do nome Tracer, né? Do Tracer pra gente.
Sem
que é simplesmente chutar a bola e ela ir reta, que era o problema da porra da Jabulani, que ela entortava. Ela rodava, ia pro lado. Não, Tracer é porque ela vai reta. Você chuta e ela vai pra onde você chuta.
Sem firula,
olha que lindo. Tipo assim, não, olha a mensagem subliminar que a Nike trouxe pra gente.
Olha lá, maneira cheia, né?
Caralho, é a Nike dando lição de parkour para os traceiros.
Exatamente, ó. Respondeu muito o tópico foda. Do Jean sem dar voltinha. Vamos embora.
Curioso, inclusive, que a Nike fez um evento na Rússia esses dias com o Livewire, né? Participou, tudo mais, o sub bizarro lá. Eu vi por acaso, acho que o como chama? Aquele cara que fez a maratona lá, o Stick. Ele tweetou o vídeo e eu vi. Só uma cruzadinha da Nike. Enfim, foda-se.
E só para levantar um pouco mais o nível do Soulcast. Tracê vem da palavra do latim vulgar tractiare, que significa sem interrupção. Então, diz aí já pra que a bola veio e, de certa forma, passa a ideia que a gente tem de parkour, né? Que é seguir adiante sem interrupção, passar por tudo que tiver na frente e vamos embora. Acabou.
É isso aí.
Parabéns, puta merda.
Muito bom isso aí.
Tudo é cultura. Próximo. Go ahead.
Gun Louco é o mais novo próximo jogo. É o mais novo próximo jogo de tiro com parkour.
Puxa, seu português é. Legal, viu?
Não,
foi um pleonasmo redundante.
Novo próximo jogo.
Não, porque assim, tem um monte de próximo jogo com parkour. Esse é só mais um dos novos jogos. Foi proposital isso aí.
Virou uma moda. Mas ele tem uma única coisa nesse jogo que eu falei até com o Jean, cara, e me impressionou muito. Porque os personagens do jogo, eles poderiam firular muito, só que eles usam sempre os movimentos mais básicos. O que é muito legal, em vez de fazer vault numa parada que é na cintura dele, ele simplesmente... Não, ele pula por cima ou passa por baixo, sacou? E foda-se. É pau dentro, é nada de firulinha, não.
Sempre escurinha, cara, é legal pra caramba.
Uma empresa de jogo ensinando a gente a fazer parkour.
Arrastando no chão? Não, tem mais de paintball do que de parkour.
Verdade.
Pois é,
né? Aqueles slides de paintball, né?
Não, mas você fala. Jogo de parkour, cara. Eu falei umas 3 vezes já no podcast, mas eu falo de novo do Assassin's Creed. Eu tô viciado nesse jogo. E, cara, na boa, acho que é o jogo que mais ensina parkour no mundo. Porque, assim, porque você, é aquilo que o Beto falou. Você não tem vaultzinho, não tem frulinha. Você climba, você pendura, você anda. Você só precisa saber. Você só faz o que você precisa fazer. Sabe, não tem, só não aprende manobrinha difícil. Você só pisa na parede, chuta, sobe, climba, você pendura na marquise e vai andando. Coisa que, cara, que acho que tem certeza, cara, que foi isso que o David Bell começou a fazer quando pensava e imaginava coisa, lugar pra ir, sabe? Escalava o lugar e tal. Não ficava pensando em manobra pra fazer. Ele fazia o que é eficaz.
Do vídeo do Hitler, velho.
Caralho.
É, o vídeo do Hitler tá pra ser postado naquele tópico lá, cara.
Mas, Jean...
É mesmo.
Eu acho que... Jean,
fala.
Eu acho que rola uma diferença entre fazer parkour e treinar parkour. Assim, eu acho que é válido fazer a parte... Não a parte da firula, mas... É igual o Davi Belli falou pro Bernardo quando ele foi pro Alices. Ele disse que a única dica que ele deu pra ele foi movimento seu corpo de todas as formas, sacou? Eu acho que rola essa diferença aí, tipo, a gente treina de todos os jeitos e na hora de executar, ninguém vai pensar em fazer firula.
Eu acho que
não rola impacto no treino isso aí.
Mas sabe o que eu acho, cara? Acho que rola sim. E acho que isso é coisa que, assim, não é... Quem, se for assim, acho que ninguém faz parkour. Eu nunca vi ninguém fazendo parkour fora de treinar. Ninguém
fala
assim, ninguém fala assim, vou fazer parkour hoje. Não, vou lá treinar, entendeu? Então, acho que até essa diferenciação é meio que, sei lá, né? Não sei explicar, mas é você falar que você nunca põe em prática o que você treina.
É, exatamente.
É, eu...
Mas aí que tá, o Dudu faz parkour com o treino dele do Edi lá, de olhar pra frente e falar, vamos chegar lá naquela porra e pau dentro.
Não, isso é legal. Não, eu tô falando assim, porra, tem muita gente que faz um treininho outro super legal, tá? Mas no geral, assim, o que a gente vê, o pessoal fazendo, é treino, sabe? Tipo, pô, quando os Ibianga vêm pra cá, é incrível, cara. Os caras, tipo, vamos sair correndo, sabe? Quando eu vou treinando os caras, assim, eu até gravei isso lá na Bahia, ano passado, com a câmerazinha, primeira pessoa. Tava os três Ibianga, um correndo atrás do outro, assim, só, tipo, sabe, seguindo o outro, não importa a técnica, só... Ou pega pra capar, assim. E acho muito foda isso aí. E acho que essas aplicações, sabe, que, reais, assim, não é aplicação real, mas essa. Pensando numa coisa factível e não em manobrinha e técnicazinha perfeita, acho que isso que é o parkour. Acho que essas dinâmicas que a gente cria pra atingir certo. Pra atingir algum certo objetivo, assim, uma determinada coisa que você, sabe, tá treinando, não só. Não manobra, não o movimento em si.
Uhum. O que não deixa de ser. É essencial você treinar um movimento em si também.
Não, claro.
É essencial. Esse momento de treinar para o parkour é muito bom. E deve ser valorizado da mesma forma,
sim,
eu acho.
Sim, sim, também acho.
É bem, bem útil.
Mas, assim como treinar o parkour propriamente dito.
Claro. É uma coisa não substitui a outra. O que muita gente faz é dizer que vai sair de casa para treinar parkour e fica lá no seu Kong Precisão. Kong Precisão. Kong Precisão. Precisão.
Kong Precisão não tem precisão. Utilidade nenhuma.
A puta
na
que pariu.
Real. Ninguém nunca vai fazer numa situação um Kong Precisão. Nunca, 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 nunca.
Ah, pera aí. Eu só queria dizer também que no Assassin's Creed não existe forma mais fácil de você descer de cima da casa do que se jogando pra o caminhão de feno.
Muito bom.
O caminhão não. O. Como é? A carroça de feno.
Né?
Não existe forma mais fácil. Então, aquilo ali é parkour. Muito foda. Tá, vamos embora. Vai.
Dudu?
Ah, é o meu, né? É. Grupo Parkour D vence promoção em Piauí. No Piauí. Então, na semana passada, o Vitor G, de lá de Teresina, veio falar comigo. Tá, Dudu, dá um voto aí, porque a gente tá participando de uma promoção e tal. Eu votei, muita gente votou, que ele até postou nas comunidades também. E os meninos ganharam. E legal isso daí, ganharam um netbook, que eles já disseram que vão vender pra comprar a filmadora digital do grupo deles. E foi legal, porque foram pra televisão, lá mostraram o vídeo deles, mostraram o que é parkour na cidade, serviu de divulgação. Eu conheço os meninos de Teresina, os meninos de lá do Piauí. O parkour lá tava precisando bem de uma divulgação dessa força. E foi isso aí, venceram o negócio. E fica aí a curiosidade, por que o nome Parco D pro grupo dos meninos?
Eu vou chamar o antidoping lá.
Puta, quando você falou aquilo eu ri muito, velho.
É, tem um maluco mega giga ali, velho.
Abraçando a menina, né?
É, que comendo feijão, maluco. Você não fica desse tamanho nem poder.
Grandão, bicho.
É, só quero entender esse nome Parkour D. Se tem alguma ideia assim, tipo, que...
Ou parkour
que não...
ao contrário.
Não, quer saber alguma ideia tá por trás disso aí ou simplesmente o que parece? Porque parece muito bobo, se for só o que parece.
Mas eu já procuro... porque na camisa dele fica de parkour, sacou?
Ah, tá. Parece um espelho, né?
Ah, não, já sei. O T é de Teresina. Porra!
Um THE, né?
Sim, pra
frente. Porque é gringo, né?
Teresina,
TH. É pra ficar gringo, né?
É, não, mas qual é a sigla de Teresina no, na aviação?
Não tem aeroporto em Teresina, porra.
É, porra. THE, porra.
É THE mesmo?
É THE. Ih, ah. Sou foda.
Você é foda.
Manda a próxima.
Tá bom. Eu não vi, não. Que nem, tipo, SSA. Tu não faz SSA, você é em Salvador. Enfim, foda-se.
Tá, bora. Vamos lá.
E a linha do tempo do parkour, que era uma sessão do pulo do gato. Ó, antes de falar isso aí, vou deixar claro
não,
que...
Não.
Cala a boca. Não, eu vou falar. Tá, eu vou falar.
Tá comigo.
Eu criei essa porra em 2006. Ele nada a ver. Continua essa merda e fala que criou a linha do tempo. Vai tomar no cu, seu nordestino.
Meu irmão, em 2006...
Eu ajudei o Jean a fazer.
Ah, meu filho, verdade. Em 2006, vocês dois tinham colocado só 3 entradas. Tá,
não,
6 entradas.
Não.
6 entradas.
Mais, e você usasse com ponto de partida, seu imbecil.
Tá.
Ponto de partida. Pronto, então você continuou o seu trabalho. Então você não criou essa linha do tempo. Você
tá bom, você então é o método natural da nossa linha do tempo agora. Tá bom.
Ah, caralho.
Você plagiou.
É, tá bom.
Tá, fala nossa, aí. Linha agora do... fala sobre ela, vai.
Tá. É, na verdade, esse cronograma, essa linha do tempo que a gente criou, é uma ideia antiga que surgiu logo com a criação da comunidade Parque do Brasil.
Mexica, né?
Com a Parkournet.
É.
Não, tá.
A Parkournet tem isso pronto, velho.
Tá. Esse reloaded da ideia.
Ah, tá.
Que começou comigo e com o Marcos. O Marcos, na verdade, foi o precursor disso daí. Ele começou a, por estudo dele, a catalogar, pegou os dados da Parkournet que o Jean já tinha postado lá e começou a atualizar com tudo de novo que estava acontecendo. Só que aí o Marcos, eu acho que morreu, que sumiu do Orkut. Então eu resolvi continuar o trabalho que ele estava fazendo. Na época eu estava ajudando ele e agora eu continuei sozinho por um tempo, sei lá, agregando informações, buscando novas entradas, novos dados.
Não ajudou, não, o Arthur?
Não lembro não do Arteba ter ajudado.
Ah, porque...
Se ajudou, me desculpe, Arteba. Não, mas a minha intenção não é ganhar crédito por ela, não. Até eu coloquei lá no Pulo do Gato que a intenção, por detrás de postar ela lá, é que as pessoas vão contribuindo, porque... Talvez tenha muito fato que eu tenha deixado de fora ou que eu tenha analisado errado, de ter colocado alguma coisa não muito relevante, e que as pessoas podem ir lá e opinar, dizer, ah, isso daqui não deve entrar, ah, Dudu, você esqueceu isso daqui. Não, Dudu, pulo do gato em si. A gente vai, torna-se uma coisa biológica, orgânica, vai crescendo com o tempo. Então, como é uma linha do tempo até, a gente tem 2010 terminando aí, 2011, 2012, sei lá, quantos anos a gente vai viver ainda, pra atualizar isso daí. Vira um histórico pra nós mesmos.
Comendo comida do chão não vai durar muito tempo, não, viu?
Vai tomando vai. Puta que pariu. Bom, tá. Falando nisso, foi a postagem do meu blog, acho que mais teve comentários.
É, do blog comendo chão,
todo
né?
Todo mundo me chamando de nojento.
É, tudo vagabundo.
Tá.
Tá, mas então, o que eu falo também é o seguinte, essa linha do tempo tem muita coisa pequena que talvez não seja importante, que talvez tenha... que não seja... Talvez você não queira saber. Então,
enche linguiça, né?
Não, a questão é a seguinte, que a nossa ideia é assim, é com um pouco de tecnologia, claro, criar um sisteminha que você escolhe o nível de importância que você quer. A gente tá definindo como vai fazer isso ainda, mas um jeito que você possa ver tanto, só o que importa, assim, sei lá, Método Natural, David Belly, sei lá, Foucan, coisa do tipo, e até coisa
o
pequena.
Foucan importa pra quem?
Não sei, mas a gente gosta dele. E é isso, sabe? Tipo, a gente quer fazer um esqueminha aí pra deixar mais útil isso aí. Porque do jeito que tá agora, tem muita informação que talvez muita gente pode não querer saber. Quando que o Raymond Bell, o ano que ele entrou no exército, sei lá. Que a gente colocou, mas tem gente que pode não se importar com isso. Então a gente vai fazer o um esqueminha pra melhorar essa disposição de informação lá.
Mas eu acho assim, que se você for olhar, muitas das coisas que estão ali, até essa informação de que o Raymond Bell entrou no exército, é meio que pra dizer assim, olha, teve influência militar. Então tudo dá pra você puxar assim um pontozinho que encaixa na definição de parkour que a gente tem hoje. Do que foi o parkour e do que ele tá se tornando.
Isso encaixa com a discussão da semana. Porque...
com todo o resto que a gente já comentou.
Exatamente. É, que é, vamos emendar isso já então?
Vamos lá.
Essa semana, que é um tópico que eu criei na Parkour Brasil, falando parkour, é... A minha intenção com o tópico foi querer saber o que deve ser tomado como base para definir o parkour. E não qual a definição do parkour, porra. Eu coloquei assim, parkour é o que o David Berry fala, é o que a gente faz, é o que os outros veem, é o que tipo a sociedade vê, ou é outra coisa? E não exatamente qual que é o resultado dessa interpretação. Quer saber de onde tem que vir a interpretação. Umas 3 pessoas acho que interpretaram, responderam de acordo com o tópico e 80 pessoas responderam nada a ver. Tipo, discutindo, quem falou o quê, por que falou o quê. Não, quero saber, na concepção de cada praticante, da onde deve vir a definição. E o que mais gostei, na verdade, quem falou, acho que foi o Pedro e depois alguém comentou no MQ, que é isso, que assim, que é a princípio que o David Berry criou, claro, sofrendo as influências do resto do pessoal, da comunidade que criou o parkour. E uma coisa interessante que eu acho o seguinte, que eu levantei um ponto que não sei se alguém respondeu, não, mas ninguém respondeu até agora, pelo menos. Que é, tá bom, beleza. E a partir do momento que a sociedade, os praticantes e tal, começam, a ideia deles começa a conflitar com a original. Quem prevalece? Então, fala.
Vamos fazer o seguinte, vamos... pra abrilhantar esse tipo de discussão, como ela é uma coisa muito pequena.
Nossa,
vamos cada um dizer. Vamos cada um dizer o que acha sobre isso.
Tá, bom. Coisa tá, vai lá, manda ver.
Tá bom.
E aí, Jean, pra você, que foi o cara que criou a discussão e que queria que a discussão chegasse a algum ponto, a algum consenso, dentre aquelas opções que você colocou lá, qual é a que você escolhe? Pra tentar encaixar o parkour, o que deveria ser tido como parkour?
Eu criei o tópico inicialmente porque eu tinha essa dúvida comigo mesmo. Eu não sabia qual que... O que será que é legal parkour? O que é parkour, cara? É o que todo mundo faz? O que é parkour, então? Aquilo que o David Berry criou, que todo mundo aprendeu? É o que hoje em dia todo mundo faz? Ou é o que a sociedade vê? Qual deve ser aceito, sabe? Como o certo do parkour?
Porque, o que você acha que é?
Eu acho que é o que o Berry criou.
Ponto.
Acho isso. Por quê?
Tá,
bom,
não,
porque ele criou e a partir disso todo mundo deu sua. Não contribuição, seguiu seu caminho e de uma forma ou de outra deu sua contribuição. Tudo bem. Mas o ponto de partida, o que importa é o quem criou. Porque sem o Belly, não existiria parkour. Sem a comunidade, existiria parkour. Sem a mídia, existiria parkour. Mas sem o Belly, não existe. Então acho que ele tem que ser acreditado e tem que ser muito valorizado quando fala do parkour. Essa coisa de, ele não criou sozinho é uma puta de uma hipocrisia, porque sem ele não teria existido.
E dele, né? Aí me levanta a seguinte questão. Eu concordo com isso, com essa parte, mas até que ponto Belly torna-se uma autoridade pra falar de parkour? Se ele hoje chegar a dizer assim, olha, eu dormi, tive um sonho visionário e eu acordei com o esclarecimento de que aquelas danças que os b-boys fazem também é parkour. E aí? É parkour.
Ele não vai fazer isso.
Eu acho que ele já falou tudo que ele tinha pra falar sobre o que é parkour.
Exatamente. Porque assim, já tá definido o objetivo final do parkour. Que é ir de um ponto. Clichê mesmo. De um ponto ao outro da maneira mais rápida e eficiente possível. Ponto. Isso, ponto. Beleza. O tá que bom. Você quer fazer pra alcançar isso, desde que siga essa ideia. É o que os praticantes acabam fazendo mesmo, criando formas novas de agir mais rápido, de se mover mais rápido. Tudo isso se adapta dentro do que o Belly criou, mas ainda assim o parkour é o que o Belly criou. Se você falar, eu posso dar mortal, pode, cara, você pode dar a bunda também, eu tô um pouco me fudendo com o que você faz. Mas eu acho que, tipo, não condiz com aquilo, sacou? Não condiz com o que é a ideia de movimento do nome do próprio percurso, do K com a porra da agilidade, tirar o S do final porque é inútil, toda a criação do parkour como ele é. Se você tentar adicionar coisas que fogem da eficiência, você tá saindo da definição da palavra parkour, não da prática parkour, até da palavra parkour.
Com todo respeito, eu amo meus colegas do podcast. Puta que pariu, velho.
Você também ama dar a bunda, valeu.
Eu acho que volta naquela ideia do que é treinar parkour e do que é o parkour em si, porque é o vídeo mais famoso do Belly, ele dá um mortal e fala depois em francês que aquilo não é parkour. Ninguém sabe que... Ninguém entende francês. Você sabe que ele tá falando que aquilo não é parkour, mas ele fala que não é parkour. E ele tá num treininho. Ele não tá fazendo parkour. Não tá tirando ninguém de incêndio, nem nada do tipo.
Mas isso que você falou, cara, depende do que quer treinar, o que quer fazer parkour. Eu nunca vi ninguém falar, vou fazer parkour e não vou treinar, sabe? Então, essa é outra discussão, acho que também é muito bom pra manga.
A gente treina pra estar preparado
pra fazer o parkour.
E quando a gente fizer, a gente não vai falar que aquilo é parkour.
Isso! Caralho, que legal. Cara, legal isso, meu. Muito bom. Nunca pensei nisso, mas exatamente isso aqui.
E aquela coisa, as pessoas se sentem criminosas ao, sei lá, fazer um mortal durante o treino porque, ai, eu tô saindo do parkour.
Não, não é isso, velho, eu faço.
Eu já vi muita gente chegar pra mim e dizer assim: Dudu, você se diz pregador do parkour puro e você quer aquela coisa de sair de um canto e chegar a outro, mas eu lembro que no vídeo do Encontro Brasileiro de Parkour em 2008, lá no, em Minas Gerais, tem uma cena sua fazendo um side. Eu, tá. E o que é que tem a ver? Eu não posso fazer isso, então quer dizer que a partir do momento que eu treino parkour, eu não posso mais nadar, eu não posso andar de bicicleta, eu não posso fazer
nada. Aí você deveria nadar, sabia? Porque se você tá fugindo de alguma coisa, situação real, e aparece uma lagoa, você vai sentar e vai chorar, né?
Gente, podcast com o cara falou sobre o que é parkour, vamos...
É incrível, cara. Bom, então pra mim, morre naquela coisa de que parkour é aquilo que Belly criou e é que vai ser pro resto da vida pra mim. Podem vir milhões de Olegs Voslavs, pode vir 1 bilhão de Damian Walters, vai ser sempre
aquilo
que
é lindo, mas é aquilo.
Você já viu o vídeo do Belly caindo?
Vi sim.
Tem um que ele tá atravessando, parece uma entrada de um metrô, alguma coisa assim, que ele cai em cima do câmera. Cara, você viu a velocidade que ele roda pra bater as costas na parede e cair parecendo um gato?
Sim, incrível aquilo dali, incrível. É um flagra da vida real aquilo.
Se ele não tivesse o controle do corpo dele, que ele adquiriu com os mortais e a bagaça toda, como é que ele conseguiria controlar e...
Começa com essa coisa, tipo, ah, ele aprendeu...
Não, eu não acho que o mortal gera aquela consciência corporal.
Não, peraí. Mortal pode dar ou não pode dar, mas... Ah, é aquele curso por causa do mortal. Não vou ficar especulando coisa que a gente não sabe. Ajuda, cara. Se dá bunda, pode ajudar, não sei, cara. Mas, cara, tipo, pode ajudar, pode ajudar. Isso vai acontecer. Ah, aquilo foi por causa do mortal. Cara, não vamos começar a especular coisa que a gente não sabe. Coisa que não tem como saber, que vai virar uma merda essa discussão.
Sabe por quê?
Eu dei mortal útil porque eu dei mortal e caí, sei lá, tava caindo de costas, sabe? Vamos começar a criar sessões pra toda regra, aquela coisinha que vai ficar esmiuçada.
Ele simplesmente se protegeu, foi instinto, acabou.
Gente, mas é fácil, mas isso daí é lógico. Eu tava lendo uma coisa muito interessante essa semana, que foi o artigo que o Jean não publicou ainda no Pulo do Gato, sobre as 10 mil horas de treino. Quanto mais você treina, mais seu corpo vai ser apto a fazer aquilo. Então, não é uma mágica, tá aí. Você treina N situações diferentes de exercício, seu corpo vai virar uma máquina pra estar pronta a reagir a qualquer tipo de coisa. Então é isso, seja mortal, seja nadar, seja andar de bicicleta, andar de patins, dar o cu, seja o que for. Tá bom?
Beleza.
Volta naquela ideia, o Belly disse que movimente seu corpo de todas formas você conseguir.
Movimente, pô. Ninguém vai pedir pra você não fazer
isso. Eu não faço mortal. Eu não tô defendendo o mortal.
Uhum.
Eu tô dizendo que o cara tem que movimentar o corpo do jeito que ele puder.
E quiser,
pra
cara.
Pra aprender. Exato.
Claro.
E quiser.
Claro.
Essa é a parte mais... Talvez essa parte seja a parte mais importante. Porque... É,
exatamente.
Com toda certeza.
Tanto que você tem que nadar, você tem que, sei lá, andar de bicicleta, subir corda, levantar o bambu taquara, atravessar o menino no rio, fazer essas coisas todas.
Tem que nadar, ouviu, Edi? Ouviu aí? Tem que nadar.
Porque o Edi não sabe nadar?
Pros que não sabem, o Edi tem aquele parkour foda e não sabe nadar, morre afogado com água no joelho.
Mas aí que tá, você não é obrigado. E se isso não faz parte da sua realidade também, quando é que ele vai precisar nadar no Nordeste, cara? Não tem água pra beber lá.
Você perguntou se amanhã ele acordar com a cabeça virada e falar que break dancing é parkour.
Isso.
Cara, eu acho que isso não vai acontecer. E acho que isso não vai fazer sentido. E tudo que ele fez hoje fez sentido, encaixou. Porque assim, lembra meu artigo sobre Free Running não existe? Foi pra falar, que free running não tem um fundamento por trás. O parkour tem muito fundamento por trás. Então, assim, se ele fizer algo que vai fugir desse fundamento, ele não vai ter razão. Vai perder a razão. Então, assim, acho que enquanto faz sentido. Ele já criou o parkour. Não tem como ele mudar. Não é só porque ele é o dono do parkour, mas porque ele criou um tempo atrás. Já tá criado.
Tipo assim, ele não controla mais hoje, mas ele já criou, já é aquilo, já tem aquela isso, ideia. Por mais que esteja no mundo e pertença ao. Se você falar, eu descobri aqui que se eu pular com dois kicks na perna da frente antes de fazer uma passagem, é mais rápido, sei lá, sabe? Vai ser mais rápido e você vai usar.
Mas ó, sabe o que é que me levantou meio que essa questão? É porque alguém me questionou. Não. Alguém me questionou, não. Eu vi, né, fazendo a linha do tempo do parkour. Eu revisitei muitos locais de informação. E aí eu vi aquela coisa toda de que o Yamakaze, a primeira associação, se separou, porque o pessoal queria fazer o musical Notre Dame de Paris. E Bela era contra qualquer publicidade envolvida com parkour. E logo depois você estava vendo ele lá, estrelando o B13.
Mas
então, assim, ele questionou todo mundo, disse que era errado, e depois ele tava fazendo o que ele tinha dito que era errado.
Não, peraí. Ele falou que é errado, né? Não é porque, assim, isso é uma lenda. Daquelas lendas que vai se espalhando, ninguém sabe onde começou e não sei
se
é
verdade.
Não, assim, alguns falam que ele ficou. Que ele não participou porque tinha cenas de roubo e ele não queria associar parkour com um ladrão. Que era o ladrão do Yamakaze. Alguns dizem porque é por causa de mídia. O Luke Benson mesmo falou no prefácio do livro que, assim, o BL não queria fazer parte, mas pra que ele deixasse que eles participassem, algo assim, eu prometi que ele ia fazer um filme só com o BL depois, pra ele divulgar o parkour que ele acha que ele gosta, entendeu? Então é uma coisa ideológica aí, é o prefácio do livro, né? É uma coisa ideológica aí que não tá muito bem claro ainda porque que é, mas é. Acho que não é certo falar que foi hipocrisia dele, porque a gente não sabe muito bem o que é uma coisa que é outra.
Com certeza.
O livro dele tem algumas coisas que eu não concordo muito, mas sabe, acho que isso não tá muito claro isso aí, nem falamos sobre isso aí. Mas enfim. Acho que é isso. Acho que o parkour tem história, ele tem um fundamento, tudo encaixa muito bem.
Belly agora, até agora foi muito coerente com tudo, né?
Ele foi coerente, assim. Acho que ele não criou, assim, ele não. Não fabricou uma história, uma definição. Ele viveu aquilo lá e divulga isso. Por isso eu acho que tem muita consistência. Não é o que ele fala, é o que ele faz, cara. Então é muito diferente do cara ele falar que.
E é também o que o pai dele falava pra ele, que ele sempre repete, eu só faço o que o meu pai fazia.
Exatamente. Exatamente.
Foda.
Ele assim, então é uma história. Parkour é uma história. Não é só um papo. Então, não é só o que ele falou. É o que tudo. Foi desenvolvido até chegar ele, entendeu? E ele
colocar
no nome, ele embalar no nome e vender pro mundo, digamos assim. Não que ele vendeu, mas.
Eu fico até arrepiado.
O quê?
Que foda. Não, a história toda do parkour é muito bonita.
Cara, não, lê o livro, cara. Se você arrepiar no começo. Não, assim, começo principalmente, cara. Fala muito do pai, das histórias do pai. Cara, é muito foda o começo do livro. Depois fica mais chatinho, mas o começo é muito legal, cara. Fiquei muito. Muito mais. Muito. Voltei a admirar muito mais o BL do que antes. Mas enfim, acho que é isso, cara. A ideia da discussão era fazer o pessoal pensar o que define o que é parkour, sabe? O que define. E fazer eu pensar mesmo, assim, eu tinha essa dúvida assim, tipo, pô, o que é certo falar? É certo falar o que 90% faz ou é certo falar o que aquele primeiro cara divulgou? Então, assim, acho que é um questionamento que todo mundo já pensar, sabe? Antes de falar assim, parkour é o que eu quiser, parkour é mortal. E pensar assim, beleza, você quer ter sua definição? Beleza, mas por que essa sua definição, entendeu? Você se questionar. Falando pra você, tipo.
Da onde veio isso, né?
Se questionar assim, de onde vem seu raciocínio, sabe? Você tá falando isso porque é sua opinião pessoal, sua vivência? Ou de fato é o parkour que foi criado e dado o nome que não foi você que deu o nome, entendeu? Então acho que isso é. Fala.
Essa terceira opção, o que os outros enxergam? Não entendi. O que poderia ser? Porque assim, acho que todos concordamos que não é. Ninguém que tá de fora, ninguém que ainda não tomou a pílula azul.
Sei lá.
A pílula vermelha. Sabe o que é o parkour. Então, assim, o que os outros enxergam.
Eu quis dizer assim, parkour é o que a gente pensa que tá fazendo, ou o impacto que a gente causa na sociedade.
O que as pessoas entendi. Estão vendo o que a gente tá fazendo.
Isso, o que reflete para as outras pessoas.
Eu acho que importa.
Assim,
acho que entra.
Acho que é consequência, inclui. Cara. Acho que é consequência. Acho que não é definição, porque definição é o seu objetivo que deve ser. E não consequência disso. Então, assim, eu também tenho essa pergunta, pô, mas será que conta? Porque, pô, a gente fica pulando de prédio em prédio, digamos assim, porque essa definição é errada, entendeu? Então, por isso que a minha... Eu questiono se a importância de isso influenciar na definição da prática.
Ótimo.
Mas olha, eu tenho uma dúvida.
Fala.
Sobre a linha do tempo.
Manda.
Fala.
Nessa logo aí, o que, que o cara tá fazendo no final?
Logo?
Não sei. É um é cara? Dudu, eu achava que era uma mulher ali.
É o Dudu fazendo um plié.
Aonde isso?
Salté.
Aonde isso?
Na linha do tempo, na foto da parte.
Ah,
da
tá.
Linha
do
tempo. Tá aparecendo.
Uma ilustração aí, parkour mundial.
Nossa. Tá aparecendo que ela voou e tá aterrizando.
Como você achou essa foto aí? Como você...
A próxima tem asas?
Ah, essa foto daí já foi uma camisa. Ela era uma camisa, na verdade.
Gringa, nacional?
Hã?
De quem? Sabe
daqui? Isso, não, internacional. Eu já tinha visto ela em camisas. E quando eu coloquei, não sei como foi que eu coloquei no Google, aí eu encontrei essa, ela já nessa moldura e com o mouse, mas sem o nome Parkour Mundial embaixo. Parkour Mundial foi o que eu coloquei.
Obviamente, porque tá tosco.
Mas já tava...
A parte feia foi o Dono Destino que fez.
Ficou, ficou encaixado certinho com as passadas do povo. Não venha não, ficou legal. Poxa.
Então, pessoal, muito obrigado pela participação.
Valeu.
Valeu, Wendy, por ser o único nerd que descobriu a mensagem escondida.
Entre todos os do parkour, né?
É, né?
Todos os outros nerds do parkour. Inclusive, eu não tinha achado. Eu não tinha achado e eu procurei a mensagem escondida e eu não achei.
Ah, você não procurou muito não, vai, cara. Você nem chegou no ID3 pra ver o URL que tinha lá, você não procurou, cara.
É, tá, verdade, velho.
Não olhei não, e foi. Olhei mesmo não.
Você não é onde, então?
Tá. Não, eu olhei.
Que
eu
que
olhei.
Você fez, velho?
Calma. Eu abri no Media Player e eu olhei eu olhei o ID3 e o ID3 que eu tenho não tem não aquilo.
Tem comentários lá, observações, algo assim. Tem sim.
Ah, tá. Eu não olhei no comentário. Eu olhei lá, se não me engano, tem decimadomuro.com.
Você usa iTunes?
Tô vendo. Não uso iTunes. Tem Soul The Cash, olha lá, gênero, podcast, álbum, Soul The Cash. Aí tem lá, compositor, decimadomuro.com.
Oi.
Gabriel, você não quer fazer um walkthrough aí pra mostrar como chegar na resposta da semana passada?
Eu faço depois.
Beleza. Daí você vai falando, digitando o pessoal saber como que era pra ter achado, né?
Tá, beleza.
Ah, beleza.
E daí, só aprende um pouquinho com isso aí também, né?
Pessoal, foi um prazer. Valeu, Vanderlei, pela participação. Valeu, Beto.
Já
valeu,
disse,
Jean.
Que não...
Próxima semana estamos aqui de novo. Então é isso aí. Só de beijo pra todo mundo. Até a próxima.
Valeu, abraço.
Valeu.
Falou, beijo gordo.
Tchau.